Jornal Câmara dos Deputados.
Tanto que não cumprir promessas.
Comissão aprova mudanças na lei de diretrizes e bases da educação.
Parlamentares se preocupam com temas relacionados ao racismo.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, registrou preocupação com a ocorrência de muitas manifestações de racismo e discriminação regional exacerbadas, segundo ele, no período da campanha eleitoral. Para o deputado, essas manifestações atentam contra uma das maiores riquezas do país, que é a miscigenação.
Fernando Marrone ressaltou que, segundo denúncias de uma ONG especializada no assunto, houve mais de 1000 denúncias de violação dos direitos humanos em declarações veiculadas na internet, dados que o parlamentar considera preocupantes.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, se posicionou contra o veto da obra Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, proposto pelo Conselho Nacional de Educação. Para o deputado, vetar a obra significa dissimular a discussão sobre o racismo, que, segundo ele, ainda está muito presente na sociedade brasileira.
Na avaliação de Chico Lopes, a melhor maneira de enfrentar o problema é por meio de um debate aberto dentro da escola, mostrando, inclusive, como as pessoas eram discriminadas pela cor da pele. O deputado entende que o veto à obra vai alimentar o preconceito através do silêncio.
Segurança Pública.
Deputados pedem votação da PEC que trata do salário das polícias.
Vinícius Carvalho, do PT do B Fluminense, defendeu a aprovação da PEC 300 como uma medida importante para melhorar a segurança pública no país. O parlamentar comentou que um investimento adequado em segurança pode gerar receita, já que as empresas são atraídas para as cidades consideradas mais seguras.
Vinícius Carvalho afirmou que a votação da PEC 300 pode causar a insatisfação dos governadores. O parlamentar observou, no entanto, que a aprovação da matéria representa o cumprimento de um compromisso assumido pelos deputados com a sociedade brasileira.
Major Fábio, do DEM da Paraíba, lamentou que até o momento não tenha sido concluída a votação da PEC 300, que regulamenta o salário dos policiais militares e bombeiros, visando garantir uma vida mais digna para os trabalhadores da segurança pública.
Major Fábio ainda criticou a divulgação de dados incorretos, já que, segundo o parlamentar, a PEC 300 não representa um risco para as contas públicas. Na visão do deputado, as informações falsas visam apenas criar mais um obstáculo à votação da matéria.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, manifestou preocupação com o bem-estar dos brasileiros em razão do número reduzido de parlamentares eleitos que defendem mais investimentos em segurança pública.
Alberto Fraga considerou graves os índices de violência registrados no país e a falta de investimentos federais para conter a ação do crime organizado que ameaça a sociedade. Ele pediu a votação de projetos que tornam mais rígida a punição de crimes e que garantem a integridade dos policiais e do povo.
Paulo Henrique Lustosa, do PMDB cearense, manifestou preocupação com o crescimento dos índices de violência contra as crianças e adolescentes nos últimos 3 meses.
Lustosa elogiou a iniciativa do governo federal de enviar projeto que aborda a questão dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes. O objetivo, explicou o deputado, não é criminalizar a relação entre pais e filhos, mas reprimir métodos educativos baseados na agressão física.
Justiça.
Fernando Chiarelli, do PDT paulista, afirmou que o Brasil está prestes a viver uma ditadura, uma vez que, segundo ele, o Congresso não tem votado propostas de interesse da população, mas apenas matérias enviadas pelo governo federal.
Fernando Chiarelli ainda rechaçou denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República, baseada em críticas feitas ao ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Segundo o parlamentar, o titular da pasta gerou prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos.
Educação.
Comissão aprova mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Dois projetos analisados e aprovados pela Comissão de Educação alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem detalhes sobre as propostas.
A Comissão de Educação aprovou dois projetos que alteram a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O primeiro, de autoria do Senado, estabelece a possibilidade de o professor se afastar por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional, como explica o autor da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PT do Distrito Federal.
É uma licença sabática, como já tem os professores das universidades. A diferença é que lá eles têm que esperar 7 anos e têm 6 meses de licença. Nós achamos, graças à colaboração dos relatores, menores, de que aqui teria que ser menos de que 7 anos, 5. E também não dava para ser 6 meses, ficaram 3 meses.
A proposta, relatada pelo deputado Wilson Pickler, do PDT do Paraná, ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Outra mudança na LDB, aprovada pela Comissão de Educação, é de autoria da Comissão de Legislação Participativa e inclui entre as finalidades do ensino médio a educação para a cidadania e o conhecimento básico das leis para a formação da consciência crítica dos jovens. O projeto foi sugerido pela Associação Brasil Legal e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Educação também aprovou o projeto que inclui os dubladores na categoria de intérpretes e o projeto do Poder Executivo que regulamenta o ensino na aeronáutica. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados defendem o Enem, mas cobram transparência do exame.
Na avaliação de Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o Brasil desenvolve uma importante política educacional com o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Segundo Maria do Rosário, o Enem garante o acesso democrático às universidades. Para a deputada, as falhas ocorridas no exame podem ser sanadas. Ela espera que o Ministério da Educação tome providências rápidas para dar mais transparência ao processo.
No entendimento de Chico Alencar, do PSOL Fluminense, as falhas ocorridas no Exame Nacional do Ensino Médio são inaceitáveis.
No entanto, Chico Alencar reconheceu a importância do Enem e ressaltou que é preciso apurar as responsabilidades sem entrar no mérito do exame, pois para o deputado o país precisa acabar de vez com o vestibular.
Saúde.
Manuel Júnior, do PMDB paraibano, afirmou que a Emenda 29 é uma conquista para as pessoas que dependem do sistema público de saúde. Ele reiterou que só é possível oferecer uma saúde pública de qualidade se os recursos forem garantidos através de linhas de crédito para financiar o setor.
Apesar de observar um aumento de recursos na área da saúde, Manuel Júnior entende que as linhas de financiamento devem ser incrementadas no país. O deputado ainda se manifestou contra a criação de impostos para dar suporte ao setor. Ele defendeu o uso de outras fontes de recursos, como os royalties do pré-sal.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, participou de um encontro promovido pela Pastoral da Saúde de Campinas, que analisou as causas de mortes das brasileiras e debateu a prevenção de doenças.
Dr. Talmir assinalou que há mais de 2 décadas as mulheres têm sido vítimas fatais de câncer e de acidentes de trânsito. Ele acredita que a prevenção ainda é a melhor forma de aumentar a longevidade das brasileiras.
Previdência.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, parabenizou o SEBRAE pela realização da Semana do Empreendedor Individual. O objetivo da iniciativa, de acordo com a deputada, é a inclusão previdenciária e legal de milhares de brasileiros que trabalham na informalidade.
Na opinião de Vanessa Graziotin, esta foi uma das mais importantes leis votadas pelo Congresso no ano passado, pois possibilita que os trabalhadores informais paguem uma pequena contribuição à Previdência, garantindo assim seus direitos.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Economia.
Parlamentares comentam possível retorno da CPMF no próximo ano.
Tarcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou a intenção de recriar a CPMF no próximo ano. O parlamentar disse que já apoiou a volta da contribuição, mas hoje ele entende que o país não precisa aumentar a carga tributária.
Na visão de Tarcísio Perondi, o governo federal deve priorizar mais a saúde em vez de autorizar projetos como o trem-bala, que, no seu entendimento, são desnecessários. Ele argumentou que, no orçamento deste ano, vão faltar 3 bilhões de reais para pagar médicos, assistentes e remédios.
Antônio Carlos Chamariz, do PTB de Alagoas, também está preocupado com a possível volta da CPMF. Ele pediu que a futura presidente Dilma Rousseff lute por uma reforma tributária, onde todos os brasileiros sejam favorecidos.
Antônio Carlos Chamariz defendeu ainda a aprovação do projeto de sua autoria que acaba com a cobrança de tarifa no uso do aparelho celular quando o consumidor se deslocar dentro do país.
Dr. Paulo César, do PR Fluminense, agradeceu os votos que obteve e que o reconduziram a um novo mandato na Câmara Federal. Ele reafirmou o compromisso de lutar em prol do povo do Rio de Janeiro.
Paulo César destacou ainda que o ano de 2011 será marcado pela reforma tributária e pela volta da CPMF, que deverá se chamar CSS, Contribuição Social para a Saúde. Segundo ele, essa contribuição deverá ser totalmente destinada ao setor da saúde.
Ricardo Berzuini, do PT Paulista, defendeu a realização da reforma tributária para combater os efeitos da crise cambial e minimizar os prejuízos à economia brasileira. Ele salientou que a indústria e a agropecuária já enfrentam problemas em razão da variação das taxas de câmbio.
Ricardo Berzuini explicou que a crise cambial internacional foi provocada pela competição do sistema mundial de comércio e dos interesses conflitantes entre China e Estados Unidos, que defendem necessidades econômicas internas.
Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, declarou sua satisfação com o discurso da presidente eleita Dilma Rousseff sobre a desoneração da folha de pagamento para o setor produtivo.
Para Renato Molin, qualquer país que pretende crescer economicamente precisa aumentar suas exportações, medida que, segundo explicou, reflete na geração de empregos. Ele observou que, com a desoneração da folha de pagamento, a indústria brasileira poderá contratar mais e gerar mais divisas para o Brasil.
Inocêncio Oliveira, do PR, anunciou 17 novos projetos de empreendimentos industriais em Pernambuco. O mais recente é a instalação de uma fábrica de bolsas e cintos em Moreno, zona sul do Recife, com investimento previsto de 150 milhões de reais e a geração de 1.500 empregos.
No setor agrícola, Inocêncio Oliveira destacou a consolidação do polo de produção de frutas do Vale do São Francisco, agora diversificando para a manga, com incentivo do Conselho Nacional de Manga dos Estados Unidos.
Agricultura.
Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho, destacou que o Brasil está participando da COP4, que acontece no Uruguai, onde se discute se a variedade de fumo chamada Burley poderá continuar sendo produzida e comercializada.
Luiz Carlos Reisen salientou que, se esse tipo de fumo for proibido, 50 mil agricultores do sul do Brasil serão prejudicados. O deputado assegurou que 2 milhões de profissionais estão envolvidos direta e indiretamente na produção e comercialização dessa variedade de fumo.
Desenvolvimento Regional.
Kleber Verde, do PRB, ressaltou as obras de infraestrutura que vêm sendo realizadas no Maranhão. Apesar de reconhecer o trabalho feito por alguns municípios do estado, o parlamentar defendeu o aumento de investimentos na melhoria das estradas vicinais.
Kleber Verde argumentou que a medida contribuiria para o aquecimento da economia dos municípios, melhorando o escoamento da produção e o acesso do turista às cidades maranhenses.
Chico Rodrigues, do DEM, conclamou toda a classe política de Roraima e a sociedade local para apoiar o programa de crescimento regional a ser implantado pelo governo do estado.
Chico Rodrigues apontou a importância estratégica e política de Roraima e afirmou que o estado é detentor de riquezas naturais que garantem a extração mineral e a agropecuária de maneira sustentável.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, parabenizou o município de Salgueiro pela realização do Fórum Comunitário da Criança e do Adolescente.
O encontro, voltado para o selo Unicef 2009-2010, discutiu ações desenvolvidas às crianças e adolescentes da cidade e da zona rural, explicou Gonzaga Patriota.
Eleições.
Proposta torna inelegível candidato que não cumprir promessas.
Projeto em tramitação na Câmara torna inelegível por 8 anos o candidato eleito que, uma vez no cargo, não cumprir as promessas feitas durante a campanha.
Saiba mais sobre a matéria com Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Depois do ficha limpa, o eleitor poderá contar com justa causa. Projeto apresentado pelo deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, considera o descumprimento de promessas eleitorais assumidas publicamente, justa causa para tornar o candidato inelegível por 8 anos. Se o político fizer o oposto do prometido, poderá perder o mandato. Conforme a proposta, um compromisso eleitoral é aquela promessa de adoção de determinada política de resultado econômico, político ou social objetivamente aferível. O direito de defesa será garantido aos políticos e a representação para instaurar a investigação judicial poderá ser proposta por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral até 1 ano após o término do mandato. No caso de o candidato eleito adotar alguma medida contrária a seus compromissos eleitorais, a representação poderá ser proposta imediatamente. José Carlos Aleluia destacou que as pessoas estão descrentes e não aguentam mais tantos políticos mentindo na época das eleições.
Os políticos brasileiros estão se comportando na eleição como as pessoas que passam cheque sem ter fundo. Quando a pessoa passa cheque e não tem fundo, ela é punida. Não pode passar mais cheque, fecha a conta. Tanto o político não pode ficar passando cheque sem fundo a cada 4 anos.
A medida foi bem recebida pelo professor de ética na comunicação da UNB, Luiz Martins Silva. Ele lembrou que nos Estados Unidos, por exemplo, há movimentos que aproximam o cidadão da imprensa, que promove sabatinas com os candidatos. Quando as promessas não são cumpridas, a própria imprensa trata de denunciar. Segundo o professor Luiz Martins, o político que não cumpre seus compromissos deveria, no mínimo, se justificar e prestar contas.
A quebra de contrato está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O problema é que no Brasil o consumidor está ficando muito mais importante do que o cidadão. No caso de um político que se elege com a plataforma e não cumpre essa plataforma, isso provoca o que o nosso saudoso professor Octaviani da USP chamava de descolamento. O que é o descolamento? Corta-se o cordão umbilical, corta-se o vínculo do representante com seus representados. Isso equivale a uma deslealdade, isso equivale a uma quebra de contrato.
O projeto que pune o político que não cumpre as promessas de campanha assumidas publicamente será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e precisa ser votado em plenário antes de seguir para o Senado. De Brasília, e Delene Macedo.
A eleição de Dilma Rousseff, a primeira mulher a chegar à presidência da República no Brasil, foi elogiada por Paulo Teixeira, do PT Paulista. Ele acredita que a presidente eleita vai dar continuidade à geração de empregos, à distribuição de renda e à redução das desigualdades sociais e regionais.
Para Paulo Teixeira, o processo eleitoral demonstrou que a legislação em vigor não está em sintonia com a realidade nacional. Ele defendeu mudanças como o voto em partidos políticos e o financiamento público de campanha com o propósito de fortalecer a representatividade no país.
Eugênio Rabelo, do PP do Ceará, defendeu que as eleições do Parlamento do Mercosul para o ano de 2012 sejam realizadas de forma direta. Atualmente, a representação brasileira é composta por 18 parlamentares, mas a ideia é ampliar o número para 37 em 2011, até chegar a 75 em 2014.
No entanto, Eugênio Rabelo observou que o Congresso ainda precisa aprovar até o final de dezembro uma nova resolução para garantir as eleições diretas a partir de 2012 e a definição do número de representantes brasileiros no Parlasul.
Domingos Dutra criticou a intervenção do Diretório Nacional do PT sobre a unidade maranhense com o objetivo de garantir o apoio da legenda para reeleger os atuais governantes do estado.
Domingos Dutra narrou que a medida tirou a autonomia do Diretório do PT do Maranhão, que havia decidido apoiar a chapa que faz oposição ao atual governo.
Com mais de 49 mil votos, Eduardo Gomes, do PSDB, registrou gratidão à população tocantinense por reelegê-lo para mais um mandato de deputado federal. Ele ressaltou que vai continuar lutando para garantir ao Estado políticas voltadas para a área da saúde, educação e segurança.
Eduardo Gomes informou ainda que vai solicitar à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a criação de uma proposta de fiscalização sobre o controle dos meios de comunicação promovidos, segundo o parlamentar, pelo governo federal.
Homenagem.
João Moraes, do PCdoB, prestou homenagem a José Teudner Ferreira, médico que faleceu de forma trágica no acidente de carro na BR-381, em Minas Gerais. Indignada com a falta de segurança, a deputada afirmou que já houve 400 acidentes na rodovia e 35 mortes neste ano.
João Moraes pediu que a bancada mineira junte esforços e pressione o governo federal a tomar providências para que a BR-381 deixe de ser uma das rodovias mais perigosas do país.
Votação.
O plenário da Câmara começou hoje a discussão da medida provisória 497 de 2010, que concede isenções fiscais para estimular a pesquisa na área tecnológica e cria um regime especial de tributação para a construção e reforma de estádios de futebol.
O objetivo da medida é diminuir a carga tributária sobre setores diretamente ligados à promoção da Copa de 2014 no Brasil.
Após a leitura da matéria pelo relator, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, os parlamentares iniciaram o debate. A discussão deve ser concluída nesta quarta-feira com a votação do texto principal e das emendas apresentadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.